Entrevista.
Qual o impacto da inteligência artificial no rádio, inclusive no mercado de trabalho dos radialistas? E de que forma a IA pode contribuir para a disseminação e desinformação e de fake news?
O professor Luiz Arthur Ferrareto, um dos maiores especialistas do país em rádio, conversou sobre esses e outros assuntos com Anderson Mendanha, da Rádio Senado. Ouça a entrevista.
Professor Ferrareto, muito bem-vindo aqui à Rádio Senado.
Prazer estar aqui com você, Anderson, conversando através da Rádio Senado, com a enorme rede, reunindo ouvintes aí de todo o país.
Vamos falar um pouquinho de IA e também no contexto eleitoral. A gente fala muito em manipulação de vídeo, de fotos e no rádio.
Olha, eu acho que o uso da IA, a tecnologia, ela nunca é totalmente problemática. É o uso da tecnologia que torna isso errado ou certo, né? No caso, assim, para a geração de fake news, isso vai acontecer antes do rádio. As rádios, algumas, já usam IA, tem produção de programas com IA, tem correção de texto, tem discussão de ideias, discussão de pautas, né? Tem até gravação de spots, de jingles, né? Mas na informação mesmo, o uso de IA, ele ainda depende muito, 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 muito do ser humano. E o ser humano vai usar para o bem ou para o mal. E quando a gente entra no terreno das fake news, que eu acho que é a tua preocupação maior nesse aspecto, né? Pô, fake news, a própria expressão já é mentirosa, né? Porque ser fake não é news. E para ser news não pode ser fake, né? A gente entra naquele terreno assim, que tem o cidadão comum, que produz conteúdo ou distribui conteúdo sem ter muita informação e acaba acreditando que não deve. Aquela pessoa que é profissional da mentira, e tem o jornalista, que às vezes deixa de ser jornalista ou radialista, ao distribuir conteúdo falso ou distorcer conteúdo.
Uhum.
Num período eleitoral, a coisa fica mais complicada, né? Se a gente olha as notícias das últimas semanas, a gente vai pegar, por exemplo, pega um veículo que se diz jornalismo independente, às vezes é de extrema esquerda, ou de ultradireita. Ele vai ver a mesma informação fora do foco da informação do fato. Daqui a pouco vai demonstrar que o candidato, que é o candidato mais próximo a si, ao veículo, ele na pesquisa está indo bem ou está indo mal. Isso pode não ser realmente o que está acontecendo, né? Então eu sempre recomendo às pessoas que procurem fontes de informação, que são fontes baseadas na técnica e na ética do jornalismo. Precisa saber identificar isso.
Uhum.
Precisa ver. E aí tem situações e situações, né? As rádios comerciais também têm os seus interesses, né? E eu diria assim, por exemplo, uma informação. A gente vive uma situação no Brasil que as rádios comerciais, elas deveriam ter um distanciamento, muitas vezes, em relação aos fatos. Não tem, porque tem interesses econômicos. Muitos veículos estão na mão do mercado financeiro também, tem esse tipo de influência. Então, está tudo conectado. Se a gente for olhar hoje para o quadro das rádios não comerciais, muitas vezes a gente encontra um conteúdo distanciado até pela própria situação da rádio. É o caso da Rádio Senado, que vai ter um tensionamento entre partidos aqui para apresentar de uma determinada forma que fique isso mais ou menos equilibrado. Mesma coisa com a Rádio Câmara, outras rádios legislativas. Algumas rádios que são não comerciais estão com uma tradição voltada à cultura no Brasil. E eu acho que as pessoas têm que procurar sempre, né, não só a interpretação do jornalista, mas olhar a informação diretamente, às vezes, da fonte, e cotejar as coisas, comparar, não ficar na primeira informação que vem para elas e receber aquela informação, muitas vezes, de forma emocional e já sai passando sem o racional. O racional vai ficando para trás.
Exato.
Vai no impacto e aí distribui mais e mais e mais desinformação.
E uma coisa que eu acho muito perigosa, o senhor pode comentar mais, é que algo feito por IA, por uma imagem ou por um vídeo, quando a gente já aprendeu mais ou menos a identificar. Aquele vídeo está muito bonitinho, aquela imagem está muito certinha, mas quando produzem falas por IA e jogam na voz de um ou de outro, não tem como. A não ser com uma perícia, você não vai conseguir identificar se realmente foi o senhor que falou aquilo ou não, né?
Qualquer trecho dessa nossa conversa pode ser capturado, jogado numa IA e a gente vai dizer o que nunca pensou.
Exatamente.
Isso é perigosíssimo, né? Nós, como sociedade, vamos ter que desenvolver mecanismos até de controle e de observação disso. Porque, a partir de agora, né, já há algum tempo, tudo que se ouve pode não ser verdade. E tudo que se vê também. E nesse processo, claro, a gente identifica algumas coisas. Tem uma colaboração dos fatos, muitas vezes, né? Porque tem alguns fatos tão absurdos, algumas opiniões tão absurdas, que são reais, que também contribuem para que a gente ache que aquilo que é falso, bom, isso é verdadeiro. E aí entra esse ritmo de torcida que muitas coisas, muitas pessoas estão vivendo, né? De fé no seu lado, de só querer ouvir um lado da informação, que vem das redes sociais, que empoderaram muitas vezes quem não tinha conteúdo para dizer determinadas
Exatamente.
Coisas, né? E aí fica forte aquilo, não, eu quero ouvir aquela pessoa com quem eu concordo. Uma democracia é ouvir com as pessoas que a gente não concorda e respeitar aquilo ali, né?
Uhum.
Mas quando tem esse tensionamento que nós estamos vivendo no mundo hoje, fica muito difícil e facilita para a mentira, porque a mentira é recebida emocionalmente.
O senhor falou no início aí um pouquinho de como a IA está sendo usado nas redações, nos programas de rádio. Fala um pouquinho mais disso. Como é que é o que o senhor tem visto de IA no processo de produção de programas e de jornalismo para o rádio?
Olha, a gente, na parte de entretenimento, a gente sabe de programas produzidos, narrados, com todo o conteúdo feito por IA, né? Que a pessoa não vai, se não avisarem que é IA, ela não vai saber que é IA. A gente sabe que na parte comercial também acontece isso, porque a IA reproduz até o sotaque, muitas vezes. A gente sabe de experiências de interação de IA por voz com ouvintes, distribuição de prêmios no rádio, com a IA conversando com o ouvinte. Isso vai ficar cada vez mais rápido. Mas qual é a barreira para isso, né? A barreira, me parece, que é quando há o ouvinte se dá conta de que é realmente IA, não é avisado, já se sente traído, porque existe um pacto
claro.
Entre nós aqui nesse momento, nós estamos aqui num nível de conversação, e tem as pessoas que estão nos ouvindo como se a gente estivesse num bar, a gente estivesse falando alguma coisa que elas acham interessante, e na mesa do lado eles estão prestando atenção. Eles sabem que é uma relação humana. Quando o humano perde espaço, perde um pouquinho dessa interação. Perde muito dessa interação quando as pessoas se sentem traídas. Então, eu acho que a gente está vivendo num momento de adequação. Vai ter uso de IA, vai ter cada vez mais, mas tem que ser uma coisa ponderada. Sob risco de a gente soterrar uma tradição do rádio, da televisão, dos veículos de comunicação, e não sabe bem o que, que vem, o que, que nasce no meio de toda essa terra arrasada aí, né? Eu acho que é muito perigoso, inclusive perigoso para a democracia, né?
Exato. Eu gosto muito, quando estou viajando de carro pelo Brasil, de escutar rádio no caminho. E certa vez, num domingo à tarde, eu escutei um anúncio e desanúncio de música e eu estranhei um pouquinho o estilo da moça que estava falando. Estava muito certinho, né? Na sequência, de novo, ela falou de novo tudo muito certinho. Eu disse, é IA. Porque é costume, né, das rádios de interior deixar tudo no automático no final de semana. E isso que o senhor falou vai por aí, né?
É, o problema é que a IA hoje já programa até a gaguejada.
Né? Já programa a gaguejada.
Porque isso dá naturalidade. Na universidade, muitas vezes, os meus alunos, a preocupação deles é assim, ó, é não errar isso, não. A preocupação tem que ser natural, porque no dia a dia a gente erra, a gente volta, repete aqui várias vezes, eu fiz isso. E isso dá naturalidade, porque a fala, a rádio é conexão humana e rádio é emoção. Se torna uma coisa assim, simplesmente uma pessoa lendo de forma monótona um texto, tudo muito perfeitinho e tal, vai perdendo a conexão humana e vai perdendo essa empatia que a gente precisa gerar no ouvinte, na ouvinte, né?
E para a gente encerrar, como é que o senhor vê o mercado de trabalho e a IA no mercado de trabalho, principalmente no nosso ambiente de jornalismo e de rádio?
Olha, é uma situação difícil, vai diminuir postos. A minha esperança é que também gere postos de trabalho, porque novas funções tendem a surgir também. Mas tem que ser uma coisa muito, como é que eu vou dizer assim, tem que ser uma coisa muito devagar, muito pensada, e a velocidade das mudanças que estão ocorrendo é muito alta. Isso pode prejudicar nesse processo. Vão ocorrer tropeços, vão ocorrer quedas e vão precisar necessariamente ocorrer aquele momento assim, olha, vamos nos levantar, vamos mudar, porque a história do rádio, a história da comunicação é feita desses sobressaltos, né? Quando entrou a televisão foi complicado, quando entrou a internet era o fim do rádio, uhum. A internet está nos permitindo nesse momento falar com um monte de gente em todo o Brasil. Então, com a IA vai acontecer alguns processos semelhantes, porque a gente já ouviu várias vezes aí ao longo da história que determinadas práticas tecnológicas iam terminar com rádio. A informatização das redações, enfim. Eu não sou nem totalmente otimista, nem totalmente pessimista. Eu acho que a gente tem que pensar em equilibrar essas duas tendências, assim, olhar com calma e um passo de cada vez. Mas, como eu disse, a velocidade da IA, de crescimento dela, e o interesse das big techs por trás disso é muito grande. A gente também não sabe o que acontece do ponto de vista econômico com essa IA, porque daqui a pouco é uma bolha e muitas dessas empresas que estão apostando nisso têm uma queda e não sabe isso, né? A gente está vivendo o início de um processo.
Exatamente. Professor Ferrareto, obrigado pela sua participação, pela sua visita aqui à Rádio Senado.
Eu que agradeço a atenção aí, tua, de todas as pessoas aqui da Rádio Senado. Tenho uma admiração muito grande, tu sabes disso, né? Pela rádio, pelos seus programas, pelo caráter público dela, de mostrar o que o Senado Federal está fazendo aí para a população, num momento que as instituições nossas, às vezes, são tão abaladas, tão criticadas, mas a gente tem que reforçar essas instituições. Então, muito obrigado e um abraço a quem nos acompanhou nesse momento.